Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com.
Então, irmãos, essa é a... não é o pastor, não é o pastor Luiz, mas é a mesma unção, porque nós temos um coração com o nosso pastor. Amém? Os ministros têm um coração ligado com os pastores, com o pastor da igreja. E a mesma unção que repousa sobre ele, quem está ligado também recebe e bebe dessa mesma influência. Amém? Desse mesmo Espírito. E duas semanas, o pastor Luiz está pregando sobre o ano aceitável do Senhor. Não é isso? O ano aceitável do Senhor. E hoje eu estava orando, não gosto de preparar a palavra, eu gosto de ouvir o que Deus quer falar conosco. E a semana passada, Deus falou através do pastor a respeito de oração. Quantos estavam aqui? Amém? O ano aceitável do Senhor, sobre a oração, né? Nesse ano aceitável do Senhor. E hoje à tarde também Deus me deu uma palavra a respeito disso, sobre a oração nesse tempo aceitável. Amém? Porque devemos entender o lugar que nós estamos posicionados para não estar fazendo oração errada, perdendo tempo com oração, porque a oração deve ser algo assertivo, né? Deve ser algo com foco e algo também que a gente já sabe que tem um resultado. E para a gente não estar fazendo oração incrédula. Porque muitas vezes a gente, sem entender, a gente faz orações incrédulas. Senhor, me dá isso. Senhor, faça isso. Quando Deus diz na sua palavra que já fez. A Bíblia diz que tudo que nós precisamos, Ele já nos deu em Cristo. Amém? Então nós precisamos saber orar para não estar perdendo tempo. Amém? Não está sempre fazendo as mesmas orações e não tendo resultado nenhum, porque oração, Deus quer que a gente ore, não tem problema nenhum pedir, mas Deus quer que a gente desfrute de uma vida de oração em comunhão com Ele. Amém? E as nossas necessidades, quando sabemos que as nossas necessidades já são atendidas, já foram atendidas na cruz, então a gente já ora certo. Amém? Devemos orar certo, para não estar fazendo orações erradas e está vagueando, né, rodando em círculos e não receber tudo aquilo que já é nosso por direito. Amém? Então, na graça, na nova aliança, não existe esse negócio de céus fechados. Vamos orar, gente, para que os céus sejam abertos, irmãos. O véu já foi rasgado. Os céus já foram rasgados. Amém? E a nossa posição hoje, qual é a nossa posição da igreja? A Bíblia diz que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima. Irmão, a gente não está embaixo, a gente está acima de todo principado, poder, potestado e todos os domínios. Então, nós somos hoje cabeça e não cauda. Que as orações da antiga aliança não fazem mais parte da nossa vida. Por exemplo, 2 Crônicas 7,14, que é o que mais a gente já ouviu e mais a gente já orou e a gente vê pessoas orando, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama, coloca aí, Aline, essa oração... não mais de respeito a nós, irmãos. Amém? Se você for ler o contexto disso aí, você vai ver que era um povo rebelde, era um povo que, por causa da desobediência, as maldições vinham. Não era Deus punindo eles, mas era um povo que se esquecia de Deus, o povo fazia aliança com outros deuses, um povo rebelde, um povo duvidoso. Então, as maldições vinham. As pragas vinham nas suas lavouras. Os outros reis vinham e dominavam sobre eles, eles eram destruídos. Por quê? Eles esqueciam de Deus. E aí, na hora do aperto, eles recorriam a Deus. E aí eles tinham que fazer isso. Mas o nosso caso agora é diferente, irmão. Por quê? Nós estamos em Cristo. Diga, eu estou em Cristo.
Eu estou em Cristo.
Ou seja, se converter dos seus maus caminhos, não existe para nós, porque nós já nos convertemos a Cristo. Ou seja, estamos agora em um novo e vivo caminho. Amém? Jesus é o caminho. Então, não tem porquê a gente, fazer esse tipo de oração, porque essa oração ficou para trás. Amém? Agora a nossa oração é: Pai nosso, santo é o teu nome. Faça a tua vontade, Pai. Porque a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então Deus hoje não está punindo a nossa lavoura, não está punindo nossos filhos, não está punindo nada nem nossa vida, porque ele já nos abençoou em Cristo. E ele diz: quando a gente coloca a mão, é abençoado. Nós somos um povo abençoado. Diga, eu sou um povo abençoado.
Eu sou um povo abençoado.
Amém? A Bíblia diz que Efésios 1 e 3, irmão, Deus já nos abençoou com toda. Não existe uma... eu vou ler isso aqui ainda, tá? Mas depois a gente vai colocar Efésios 1 e 3. Então não ficou nada de fora. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, que é onde a gente está, em Cristo Jesus. Então, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Irmão, você é perdoado ou não? Isso aqui é uma promessa para algo futuro. E para nós isso aqui já é uma realidade, nós já somos perdoados. Amém? Era um povo que não tinha, de Jesus não tinha vindo, o sangue não tinha se derramado. Era um povo que tinha que fazer algo para receber. Por exemplo, Deuteronômio 28. Se você obedecer, se você fizer isso, aí você vai ser abençoado com isso, você vai ser abençoado com aquilo. Está ali as bênçãos, lá em Deuteronômio 28. E no, do meio para o final diz, se você não obedecer, maldito será na cidade, maldito será no campo, maldito isso, maldito aquilo. Você é maldito, irmão? Nós somos benditos do Senhor, somos filhos benditos do Senhor. Então, esse tipo de coisa lá de Deuteronômio 28, 2 Crônica 7, 14, ficou para trás. Amém? Por quê? Porque você é bonzinho? Não, porque você tem uma aliança com Deus. A aliança que nós temos com Deus não é uma aliança do que eu faço para merecer, eu faço para receber. A aliança que nós fizemos com Deus é uma aliança em Cristo, ou seja, é uma aliança entre Deus e Cristo. Amém? A velha aliança era uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Tem algum israelita aqui? Não tem, irmão. Era um povo, era uma aliança com aquele povo. E aquela aliança é para eles lá. Então, a nova aliança é a aliança entre Deus e seus filhos, que somos nós, através de Cristo. Deus fez uma aliança com o próprio filho dele. E nós entramos, a partir do momento que a gente creu em Jesus, a gente entrou nessa aliança. Ou seja, a gente agora recebeu as bênçãos, né, por tabela, por Cristo. Por isso que a Bíblia diz em Cristo, por Cristo, através de Cristo. Então, tudo que Cristo é, tudo que Cristo merece, nós recebemos. Os pecados que ele levou, toda a maldição que ele não merecia, ele levou para que todas as bênçãos que era dele a gente recebesse. Veja que troca. As maldições foram levadas em Cristo e as bênçãos que eram de Cristo foram dadas a nós. Quantos podem dizer amém?
Amém.
Então veja como nós somos abençoados. Amém? E não é pelo que a gente faz, é pelo que ele fez. Amém? Por isso que é através de Cristo. E Efésios 1 e 3, então nossa terra já foi sarada. Nunca diga, pai, abre os céus, pai, faça isso, quando ele vai dizer, ó, o véu já foi rasgado, filho. Você agora tem livre acesso, amém? Nós temos livre acesso à presença. Podemos, olha só, a justificação é o quê? É você estar diante de Deus sem culpa e sem condenação, como se o pecado nunca tivesse existido. O escrito de dívida, todos os seus pecados foram jogados no mar do esquecimento. Você não entra na presença de Deus com medo, você entra com ousadia. A Bíblia diz que entramos com ousadia no Santo dos Santos. Amém? Por quê? Só quem podia entrar no Santo dos Santos era o sacerdote uma vez por ano e ele tinha que ter muito cuidado para não ser fulminado. Se ele tivesse em pecado, ele era fulminado. Hoje, todos nós, irmãos, já estamos na presença. Não entramos na presença. Já estamos na presença de Deus. Amém? Sem culpa e sem condenação, como se o pecado nunca tivesse existido em nossas vidas, por causa do sangue. Amém? É esse sangue que nos purifica e nos dá o acesso. Assim é o sangue. Assim é o nome de Jesus. Então, olha só. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele mostra a nossa realidade. Por isso que temos que entender nossas realidades, as realidades da nova criação, que somos nós, amém? Novas criaturas, para poder orar certo. Para não estar orando errado, irmão. Deus me cura. Deus me prospera. Deus faça isso. Deus me abençoa. Quando Deus vai olhar, filho, vale minha palavra, porque eu já te curei, já te abençoei. Então, irmãos, sabemos por estarmos nesse tabernáculo, a gente sofre. Muitas coisas vêm querer trazer dano à nossa vida. Mas o que é que a fé faz? Se posiciona. Fé é um posicionamento. Por isso que a oração tem que ser por fé. É a oração da fé, irmãos. Não é a oração da incredulidade. O sintoma vem, a gente se posiciona por fé, ora a Deus agradecendo pela cura e depois tem um posicionamento. Amém? E se a gente tiver esse posicionamento, a enfermidade vai ter que sair. Tem que sair rápido. Por quê? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A verdade está na palavra. E se a Bíblia diz que verdadeiramente, irmãos, Deus não mente. Vou repetir, Deus não mente. O que é realidade é realidade. Verdadeiramente, ele já tomou sobre si todas as nossas dores. O castigo que hoje nos traz paz caiu sobre ele e sobre as suas pisaduras, eu sou curado. Diga, eu sou curado.
Eu sou curado.
Sintoma pode vir, mas a gente tem que tomar esse posicionamento de fé e dizer: Satanás, ó, tire suas mãos. Para não estar sofrendo, irmãos. Enfermidade não glorifica a Deus. Repita comigo, irmão. Diga: enfermidade não glorifica a Deus. Diga: o que glorifica a Deus? Diga: o que glorifica a Deus? Eu andar em saúde divina. Diga: falta, miséria não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus? Eu andar uma vida suprida. Quando se fala em prosperidade, irmão, muitos pensam em milhões e milhões. Irmão, Deus pode dar. Mas prosperidade é ter suas necessidades supridas. Se Deus quiser que você tenha um avião, um jato, não sei o propósito de Deus que tem para cada um, mas prosperidade é suprimento. É você ter suas necessidades supridas. Amém? É você saber que o que eu preciso para viver nessa vida, Deus tem para mim. Amém? Então, essas coisas é realmente aquilo que nós temos em Cristo. E Efésios, aqui, ó, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, ele mostra a realidade desse povo. Ele diz para o povo dos Efésios, da igreja: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem uma versão que diz que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí você diz, bota lá, né? Só para explicar isso aqui. Aí você diz, olha, mas é bênçãos espirituais, irmão, tudo é espiritual. Quando se diz bênção espiritual, não é só a questão da religião, não. Então, é espiritual você ser próspero, é espiritual você ser saudável, é espiritual você ter um casamento feliz, é espiritual você estar em paz. Tudo é espiritual, nada é mais comum para quem vive em Cristo. Amém? Paulo escrevendo, acho que é aos Coríntios, diz: oh, aquilo que a gente via como natural, se você vê alguém como natural, isso não existe mais, porque tudo é espiritual, você está aqui é espiritual. Tudo que você fizer, você tem que saber que é espiritual, porque você é um ser espiritual. Deus é um ser espiritual. Você não é natural. Não vivemos mais no natural. Amém? Nossa realidade agora é espiritual. Nossa realidade não é natural. Não somos naturais. Amém? Natural é aquele que não nasceu de novo. Mas nós somos espirituais. Diga amém?
Amém.
Então, para começar, irmãos, eu queria... Lucas 4,16, vamos dar continuidade àquilo que o pastor falou lá. Jesus não começa o seu ministério com dúvida. Jesus sabia quem ele era. Amém? É importante a gente saber quem nós somos. Amém, irmãos? É importante a gente saber. Quando Jesus começa o seu ministério, ele já sabia o propósito pelo qual ele nasceu. Por isso que ele não tinha dúvida e sabia que o caminho dele estava traçado e ele iria para a cruz, iria pagar um preço, e ele foi até o final. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Amém? Então, o fruto do trabalho dele aqui somos nós. O fruto do seu penoso trabalho, ele verá e ficará satisfeito. Então, saiba que Jesus olha para você e fica satisfeito.
Amém.
Jesus não fica satisfeito quando vê você cabisbaixo, reclamando, murmurando, você duvidando. Porque incredulidade, irmãos, murcha a fé. Deus quer ver uma igreja de fé. Deus quer ver o povo andando em fé. Amém? E sem fé? Porque importa que aquele que se aproximou de Deus creia que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o busca. Amém, irmãos?
Amém.
Então, se eu não andar em fé, a Bíblia diz que tudo que não é de fé é o quê? É pecado, irmão. Tudo que não é de fé é pecado. Então, se eu não estou andando em fé, eu estou em pecado. Amém? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Jesus tinha o costume de estar no templo, adorando. Então, isso é um costume bom. Amém? Diga aí para a igreja. Diga aí para a igreja, está em comunhão com meus irmãos, é um costume bom. Então ele levantou-se para ler, pode passar. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor, irmão, faça essa oração, tá? O Espírito do Senhor é sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, o ano do favor, o ano da bênção, o ano da graça, e não o ano da ira, e não a ira de Deus. Essa passagem está em Isaías 61, e ela tem continuidade, porém Jesus não leu ela toda, a passagem toda, porque o pastor já explicou aqui. O restante do versículo diz o dia da vingança do Senhor. Então, esse dia da vingança ainda vai vir. Amém? Não veio ainda, porque Deus, Ele não quer que ninguém se perca, mas quer dar tempo para que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, Deus é longânimo, por isso que Jesus não veio, mesmo esse mundo estando um caos, mas Deus está dando tempo para que as pessoas se arrependam. Amém? Então, a nossa pregação é o ano aceitável do Senhor. É o ano da graça, é o ano do favor, é um Deus que ama, um Deus que perdoa, é um Deus que quer mudar as vidas, e não um Deus punitivo, foi o que muitos pregam. Olha, cuidado, tá? Deus é amor, mas Deus é justiça. Sabemos que Deus, na realidade, Deus já fez justiça no seu Filho, punindo Ele em nosso lugar. Então, as pessoas pregam um Deus para que as pessoas tenham medo de Deus. Cuidado com a mão de Deus, cuidado. Cuidado, Deus vai pesar a mão. Irmão, Deus já pesou a mão no seu Filho. Amém, Jesus? Então, o que nós pregamos é esse ano aceitável, esse ano da graça, esse ano do favor, esse ano da bondade de Deus, que quer cercar a humanidade. Amém? Que Deus quer transformar as vidas. Então, essa é a nossa mensagem. Essa é a mensagem da nova aliança. Amém? A velha aliança era faça e receba. Ninguém fez, porque a Bíblia diz que todos pecaram, ninguém conseguiu cumprir, mas Ele cumpriu em nosso lugar. Amém? Amém? Então, na nova aliança, nós entramos no feito de Deus. Quando Ele diz, está consumado, ou seja, tetelestai no grego, Ele diz, está consumado, está feito, está pago, está resolvido. A nossa situação entre Deus está resolvida, irmãos. Amém. O castigo que nos traz paz, hoje temos paz através do Filho. Então, houve um castigo, houve uma punição, houve um cordeiro que foi morto, que pagou com o seu sangue precioso. A Bíblia diz que não foi com ouro e prata que nós fomos resgatados, mas foi com o sangue precioso de Jesus. Amém. Mas só que esse cordeiro foi morto, mas ele hoje vive.
Aleluia.
E ainda está sentado lá no céu. À direita de Deus intercedendo por nós. Então, nossas orações são respondidas por quê? Porque temos um cordeiro perfeito, temos um sacrifício perfeito e temos alguém que continua intercedendo pela igreja.
Aleluia.
E a intercessão de Deus para a igreja não é para que a gente, não é para o Pai nos dar algo. A intercessão de Jesus pela igreja é para que a igreja entenda. Eu vou repetir, tá? Isso é muito importante, ó. A intercessão de Jesus pela igreja é para que a igreja entenda. Tenha os seus olhos iluminados. Que eles possam compreender esse amor que Deus teve por nós na sua altura, na sua largura e na sua profundidade. Isso mostra o quê? Diga a cruz. O amor na altura, largura e profundidade. Para que a gente possa ter os olhos iluminados para entender e compreender essa obra perfeita e o lugar que Ele nos colocou. Amém? Então temos um Cordeiro perfeito, temos uma obra perfeita e precisamos viver uma vida de vitória. Amém? Uma vida de triunfo. Porque isso foi o que a cruz fez, nos deu uma vida de triunfo. Paulo diz, graças a Deus, porque em Cristo sempre triunfamos, sempre temos vitória. Amém? Então todo fracasso, toda derrota, toda oração não respondida é porque a gente não entendeu. Porque na hora que a gente entender, a vida muda. Eu gosto muito de Marcos 11:23. Coloca lá, Aline. Aleluia. Marcos 11:23 é o tipo de versículo que a gente precisa entender. Para a gente, quando orar, a gente saber. A gente crer e receber. Porque qual a diferença? Muitas pessoas querem ver primeiro para poder crer, para poder receber. Isso não é fé, irmão. Não precisa eu ver algo, que isso aqui é eu ter algo na minha mão para eu poder crer que isso é meu. Se é meu, eu não preciso ver, porque já é uma realidade para mim. Fé é diferente, porque fé é você receber antes, é você crer e receber antes de ter aquilo na sua mão. Então a cura é a mesma coisa. Você não precisa estar curado para saber, não sentir nada no seu corpo para saber que está curado. Você precisa crer e a cura vai se manifestar, independente dos sintomas. E eu me lembro muito desse versículo de Marcos 11:23, porque foi um versículo que levantou um homem de Deus do leito da morte, um homem que estava designado a não viver, a viver poucos meses. E os médicos não deu esperança nenhuma para ele, e ele, pegando a Bíblia da sua avó, começou a ler lá no seu leito. Acho que alguns aqui já ouviram falar dele, Kenneth Hagin. E esse homem, mesmo designado, começou a ler isso aí, esse versículo, começou a ler, e o Espírito Santo revelou. Por isso que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É importante a gente ouvir a palavra, amém? Porque a revelação vai vir e você vai entender as verdades da palavra. Ele, ao ler, ele viu que aquilo era uma realidade, cura era uma realidade, que ele tinha que ter fé, crer, receber, e mesmo com todos os sintomas, ele disse: eu creio, Pai, eu vou me levantar desse leito, porque eu já sou curado. E aqui, veja só, irmãos, entenda que fé é crer primeiro. Diga: fé é crer primeiro. Amém? Mesmo que você não veja, mas já é uma realidade. O dinheiro que você precisa já foi liberado. Um amém e um aleluia. A cura, o casamento feliz, a provisão para os seus negócios, a provisão para a sua vida, a sabedoria que você precisa, tudo já foi liberado. Agora, como é que eu me aproprio disso? Pela fé. Diga: pela fé. Como é que o crente anda? Pela fé. Fé deve ser algo natural, irmãos. Agora, só que eu não preciso estar pedindo fé. Deus me dá fé, Deus me dá fé. Quando ele vai dizer: filho, só existe... Eu já lhe dei uma medida de fé. Está lá em Romanos. Diz que uma medida de fé já nos foi dada. Amém? Ele já nos deu uma medida. Mas essa medida pode crescer. E como é que ela cresce? Ouvindo o quê? A palavra de Deus. A fé vem. Fé vem. Diga: fé vem. Fé vem como? Diga: por ouvir. E ouvir a palavra, ouvir no domingo, ouvir na segunda, todo dia ouvindo a palavra, fé vem, irmãos. E aí você vai ver que incredulidade não vai encontrar lugar. Porque toda vez que fé vem, trevas são dissipadas, dúvidas saem e graça é liberada sobre a sua vida. Poder para você continuar, poder para você romper, poder para você vencer, porque fé é poder. Amém? Então é pela fé que eu venço as coisas. Porque essa é a vitória que vence o mundo. O quê? Diga: a minha fé. Está lá em 1 João. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Amém? Então, a única coisa que agrada a Deus, irmãos, é Ele nos ver andando em fé. Ele nos vê se levantar todos os dias agradecendo a Ele, porque aquele dia já foi vencido pela fé. Obstáculos podem se levantar, mas você vai olhar para os obstáculos e vai dizer: quem é esse obstáculo? Quem é esse circunciso que quer se levantar contra o ungido de Deus? Você é um ungido de Deus. Toda vez que um problema se levantar, uma circunstância, você tem que olhar para ela e dizer: eu já venci isso. Ou seja, Jesus já venceu isso por mim na cruz. A habilidade para eu resolver isso já veio. Então, esse é um posicionamento que Deus espera de nós, irmãos. A gente olhar para o gigante e já ver ele no chão. Olhar para o problema e já ver ele resolvido. Amém? E andar em fé, e andar em fé. E quanto mais a gente treina essa fé, mais você vai ver que nada é impossível para aquele que crê. Porque uma vez que você vence o urso, uma vez que você vence o leão, qualquer coisa que se levantar, irmãos, você vai vencer. Então precisamos ter experiências com Deus, experiência de fé. Ou seja, você começa com uma fé pequena, mas a fé vai crescendo. A fé vai crescendo, crescendo. Toda vez que coisa se levantar, você vai olhar e vai dizer: já venci. Vou vencer, vou romper com isso. E não desfalecer na alma. Porque o contrário de andar em fé é andar numa vida incrédula de que qualquer coisa para, qualquer coisa é motivo para duvidar, é motivo para ficar cabisbaixo, é motivo para desanimar, é motivo para... Realmente a pessoa fica... Quem não anda em fé, qualquer coisa faz com que ela fique desmotivada. Para ela. Quando a Bíblia deseja que a gente ande imparável. Porque a Bíblia diz: irmão, seja firme, seja constante no Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então, nesses dias, depois de ouvir essa palavra, preste atenção nisso, uma palavra profética está sendo liberada agora. Coisas vão vir testar a nossa fé. Coisas vão... A Bíblia diz que o fogo vai passar para ver se essa obra, se essa fé realmente É uma fé verdadeira. Mas hoje, a partir de hoje, nós vamos sair daqui indesculpáveis, porque a gente já sabe como vencer. Então, quando algo, alguma coisa se levantar na sua vida durante essa semana, você vai dizer, eu já venci isso. Aleluia. Receba isso, irmão. Isso aqui não é palavra de maldição, não. É uma palavra profética que nos diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível a gente vencer. Talvez seja uma circunstância no trabalho, talvez seja algo na sua casa, mas você vai saber que em Cristo você já é mais do que vencedor. E é essa vitória que vence o mundo. É essa vitória que vence o problema. Diga a minha fé.
A minha fé.
Aleluia. Aleluia. Diga, eu sou da fé.
Eu sou da fé.
Declara isso, irmão, todo dia. Eu sou da fé. Eu sou um homem de fé. Eu sou uma mulher de fé. Eu sou imparável. Porque maior que está em mim. Quando a gente diz isso, não é soberba, irmão. Não é autoconfiança. Não é, é saber que nós confiamos em Deus. Confiamos em Deus. Qualquer desafio que se levantar, em Deus eu posso. Eu posso todas as coisas. A minha força é o Senhor. Quando estiver cansado, ai meu Deus, e agora estou tão cansado. Em vez de dizer isso, irmão, começa a declarar, a minha força é o Senhor. A minha força vem do Senhor. Amém? Eu confio no Senhor. E aí você vai ver que vai ser fácil você vencer isso. Essa passagem aqui, Marcos 11:23, é a passagem da figueira. Está lembrado? Está lembrado da figueira? Jesus passou, teve fome, quis comer algo, não tinha fruto naquela figueira. E Jesus não disse para a figueira, figueira, se quiser, figueira, por favor, murche. Ao contrário, Jesus falou com fé. Diga, as palavras têm poder.
As palavras têm poder.
Diga,
eu vou ter cuidado
com o que eu falo. Para não estar falando incredulidade. Não posso, não tenho, estou doente, está faltando, está difícil. Ai, que vida. Irmãos, cuidado. Morte e vida está no poder da língua. E aquele que a bem utiliza comerá do seu fruto. Muitas coisas que a gente está passando de dificuldade é fruto das nossas palavras. Não vou conseguir, não vai dar certo, está difícil, estou cansado. Cuidado, irmãos. Em vez disso, começa a declarar. Mesmo com dificuldade no seu comércio, meu comércio é muito abençoado. Sua casa, minha casa é abençoada. Um menino dando trabalho, meus filhos são uma bênção. Minhas finanças estão pagas. Quando olhar para uma conta, eu não digo, ai meu Deus, R$200 de luz. Pai, obrigado, porque já está pago.
Amém.
Porque toda vez que você diz, está difícil, olha como está caro, você está colocando aquilo ali maior do que Deus, irmãos, que supre sua vida. Amém?
Amém?
Nunca olhe para algo como algo que você não consegue resolver. Porque você está limitando Deus. Então, cuidado, declara. Mesmo sem... Porque você não precisa sentir. Fé não é sentimento. Diga, fé não é sentimento.
Fé não é sentimento.
Quando eu senti que sou próximo, quando eu senti algo, eu vou falar. Não, fale mesmo sem sentir. Amém? Está pago. Está resolvido. Irei em paz, voltarei em paz. O Senhor me guarda. Obrigado pelos teus anjos. Começa a declarar. Obrigado, Pai. Obrigado. Começa aquilo que você crê, irmão. Você vai declarar. Está aqui, ó. Olha só. Em verdade, vos afirmo, se alguém disser, se alguém falar, se alguém declarar, irmãos, olha, se alguém disser, fale, declare, monte, falta, doença, medo, depressão, comece a declarar, seja lá qual for o nome dessa montanha aqui, desse monte seu. Todos nós temos montes, mas esses montes precisam ser lançados no mar. Monte, sai da minha frente. Seja resolvido o problema. E se você, ó, o grande problema é esse aqui, ó. Diga dúvida. É ladrão da fé. Jesus tinha poder? E por que Jesus não operou milagres em alguns lugares? Diga por causa da dúvida. Diga por causa da incredulidade. E principalmente na sua terra. Chegou lá, milagres estavam acontecendo em todos os lugares onde Jesus passou. Mas quando chegou na cidade de Nazaré, as pessoas começaram a ver ele como alguém comum. Esse aí não é o filho do carpinteiro? Não estão aí suas irmãs e tal? Ou seja, duvidaram de Jesus. Povo incrédulo de Jesus, com tanto poder, a Bíblia diz que ele não pôde operar tantos milagres, só curando alguns poucos, por causa da incredulidade, da desonra com Jesus. Amém, irmãos? Então, dúvida é ladrão da fé. Não podemos duvidar, temos que crer, porque a palavra de Deus é a verdade. Precisamos conhecer esse livro. Precisamos conhecer esse livro. Por quê? Todas, diga todas, as promessas de Deus já tem um talvez. Tem o quê, irmão? Carimbado e assinado. Está feito, é seu. Creia, só creia. Mas creia, irmão, que se fará. Ó, creia que se fará o quê? Creia que se fará, creia que se fará, creia que se fará, creia que se fará. Crê, crê e dizer e declarar. A Bíblia diz que assim será. 24. Pois eu vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes. Irmão, olha só, a chave aqui, ó. Olha aqui, ó. Primeiro eu tenho que. Para poder. Tem gente que quer receber para poder. Não pode, irmãos. Não, não inverta. Primeiro eu creio. Está pago. Está no meu bolso. Estou curado. Primeiro eu creio. Vou lá e vai estar resolvido. O Senhor vai na minha frente. Pai, obrigado porque esse problema está resolvido. Obrigado pela sabedoria que eu preciso. Eu já tenho, eu já possuo. Porque eu tenho a mente de Cristo. E aí, irmãos, quando eu creio, assim será. Amém? Eu recebo. Quando eu creio, eu recebo. Diga, quando eu creio, eu recebo.
Quando eu creio, eu recebo.
Amém, irmãos? Então, a oração sem fé é inútil, é sem valor. Diga, oração sem fé é inútil, é sem valor, é perca de tempo estar orando sem fé. Se a Bíblia diz sem fé é impossível agradar a Deus, eu preciso colocar fé nas minhas orações. Orar crendo, já é, já é, já é. Vai acontecer, está feito, o Senhor é bom, Deus é meu Pai, Ele cuida de mim. Então eu devo misturar esse combustível chamado fé à minha vida, ou seja, fé é um estilo de vida. Diga, fé é um estilo de vida. Quando alguém disser, mas rapaz, tá difícil, rapaz, mulher, tu viu? Fulana, tu viu? Irmão, pode estar acontecendo com quem for, comigo e com você não vai acontecer. Não concorda com incredulidade, irmão. Esse pastor que eu falei, Kenneth Hagin, quando ele creu nisso aí, tomou um posicionamento e se levantou ainda sem conseguir, irmãos. Ele primeiro creu para depois receber a cura. Ele não foi curado para poder se levantar, não. A Bíblia diz que a história dele conta que ele saiu cambaleando, 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 até aquilo que ele estava crendo se manifestar no corpo. E ele saiu daquele hospital, teve alta, já foi para casa meio doente. Era no tempo da grande recessão lá nos Estados Unidos, um caos, não tinha comida de nada. E o trabalho... O único trabalho que ele conseguiu foi arrancar árvore. Era nesses lugares que vende jardim, que prepara jardins, e eles vendiam aqueles pé de pêssego. Tinha que arrancar, imagina arrancar uma árvore daquela grande ali, fazer aquele buraco. Era um trabalho, ele e mais dois homens. E ele sem força nenhuma, ainda debilitado, porque ele tinha passado muitos anos doente. Mas todos os dias se levantava em fé e dizia, o Senhor é minha força. Ele disse que esse tempo que ele passou lá, muitas pessoas desistiam. Todo dia alguém chegava e dizia, fulano desistiu, fulano não vai vir mais trabalhar, que não está aguentando. E ele disse que ouvia muitos dizer assim, ó, o próximo vai ser esse aí, o próximo é esse aí que vai desistir, esse aí que está doente é que não vai aguentar. Se os outros fortes não aguentavam, esse aí é que não vai aguentar. Mas ele diz, ele declara no seu testemunho que todo dia ele... fazia aquelas confissões de fé, o Senhor é minha força, o Senhor é minha força. E muitas vezes começava a trabalhar sem força nenhuma, sem ânimo, sem ter coragem nem de jogar lá a enxada lá para arrancar nada, mas ele disse que quando começava a declarar, a força de Deus vinha sobre ele. Então não espera, irmão, algo se manifestar. Vai, a nossa fé, a gente vai na fé e no meio do caminho as coisas se manifestam. Amém, irmãos? Não, eu vou fazer um curso quando tiver dinheiro, irmão. Começa a crer. Quando eu tiver dinheiro, eu vou tirar minha habilitação. Começa a crer pela habilitação. Receba isso pela fé e declare, irmão. Pai, obrigado. Como é que a fé se posiciona? Eu creio, recebo pela fé e não oro mais. Porque todo dia, pai, me dá minha habilitação. Pai, me dá minha habilitação. Isso é incredulidade. Eu oro uma vez, creio, Marcos 11:23, creio que recebi e depois só rendo ações de graça. Todo dia orar pela mesma coisa, isso é incredulidade, é você estar anulando a primeira oração. Eu oro, creio, recebo e agradeço. Oro, creio, recebo e agradeço. Obrigado por isso. Já é. Amém? E não oro outra vez. Amém, irmãos? Hebreus 11:1-6. Aleluia. Pare de pedir o que você já tem. Vou repetir. Pare de pedir o que você já tem. Pare de pedir o que você já possui. Simplesmente receba pela fé e agradeça. Amém? Pare de pedir para ser curado. Pare de pedir para Deus lhe abençoar. Amém? E para nós que somos, já somos filhos, é algo errado também a gente dizer, Deus te abençoe. Não há nada demais, mas é errado. Entendeu, irmão? Porque você já é abençoado. Amém? Digo, eu já sou abençoado. Então aqui, ó, essa é a galeria dos campeões da fé. Só que essa galeria, ela não está fechada ainda. Todos nós podemos colocar o nosso nome nessa galeria. Porque se você for ler a Hebreus 11, você vai dizer, pela fé, Abraão, pela fé, fulano, pela fé, ele sai dizendo pessoas que pela fé, mesmo na antiga aliança, eles obtiveram um bom testemunho. Amém? Ou seja, Deus se agradou da maneira deles viverem. Só que eles não tinham o Espírito, eles não tinham a palavra, eles não tinham ainda o sangue, eles não estavam em um posicionamento, nesse posicionamento que nós estamos. E mesmo assim, eles andaram em fé. Amém? Então, hoje, para nós, é muito mais fácil. É só a gente crer, irmãos, e começar a praticar essa fé. E essa fé vai crescer. Amém? Mas ele diz aqui em Hebreus 11, ora, a fé é, diga a fé é. Diga, a fé não será, a fé não é talvez, ou se Deus se agradar de mim. A Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que esperamos e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, já são fatos, já são realidade. Eu não vejo, mas é uma realidade, já é meu. Amém? Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pode passar. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve bom testemunho. Andar em fé é Deus olhar para nós e dar bom testemunho. Amém? Deus deu bom testemunho de Jó. Não foi ou não foi? Satanás quis acusar Jó e Deus disse, olha, tem visto meu servo Jó, homem temente, homem reto. Então Deus, quando olha para nós e vê a gente andando em fé, Deus se alegra disso. Amém? Deus fica feliz em ver os seus filhos andar em fé. Pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quanto às suas ofertas. Então até uma oferta, irmão, tem que ser dada por fé. Amém? Eu não trago o meu dinheiro com medo, a minha oferta com medo, o meu dízimo com medo, ou se eu não der, vou ser amaldiçoado, porque não tem mais como você ser amaldiçoado. Aquilo que Deus abençoou, ninguém mais amaldiçoa. Porém, o que é a oferta? O que é o dízimo? É um ato de fé, de gratidão a Deus. Ou seja, eu trazer para Deus como fruto de gratidão, fruto de reconhecimento. Então, toda vez que eu pego, algo chega em minhas mãos, em gratidão, eu ofereço uma oferta a Deus em fé, um dízimo em fé, um dízimo em gratidão, em louvor, em reconhecimento de quem é a minha fonte. Amém? Então nunca deixe passar uma oportunidade de plantar algo no reino. Chegou, isso aqui é de papai. Mesmo você tendo muitas coisas para pagar, isso aqui é de papai e aqui eu não abro. E você vai ver, irmãos, os céus que já estão abertos, você vai ver uma inundação de graça, de bênção sobre a sua vida. Amém? Diga, a minha oferta, demonstra a minha fé. Quando eu não dou, eu estou com medo de falta. Isso aí é avareza. Isso é o contrário de fé. Estou com medo que vai faltar. Eu não vou dar porque talvez falte. Não vou dar porque eu tenho conta para pagar. Irmão, dê e deixe o resto com Deus. A Bíblia diz, fazei prova de mim. Eu vos abrirei. Quem está dizendo é Deus, irmão. Deus não mente. Eu vou abrir. Eu vou derramar. Eu vou transbordar. Então é Deus. Se Deus mente, Deus não pode mentir. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Então, esse ato de fé que é as minhas ofertas, esse demonstra a Deus a minha, como eu confio nele. Amém? Estou demonstrando que eu confio. E que o Pai, a Bíblia diz que a boa medida recalcada de Deus vai vir sobre a minha vida. Amém? Por meio dela também mesmo depois de morto, ainda fala, mesmo depois de morto, aquela oferta dele, do Caim, do Abel, a oferta dele ainda está falando, o testemunho dele, amém? Pode passar. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a Deus, não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível, diga sem fé, é impossível agradar a Deus.
É impossível agradar a Deus.
Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele se torna um bom pagador, um bom galardoador, um bom abençoador daqueles que o buscam. Amém, irmãos? Então, a nossa fé é a resposta, irmão. Nossa fé, andar em fé é a resposta. Eu dou uma resposta a Deus que eu creio, Pai, na Tua palavra. Eu creio no que Jesus fez. Toda vez que eu não ando em fé, toda vez que eu não oro em fé, estão falando sobre oração, amém, na Nova Aliança, toda vez que eu faço orações incrédulas, é a resposta que eu estou dando a Deus, porém uma resposta contrária, que eu estou duvidando. Talvez, essas palavras são tudo palavras duvidosas, irmão. Talvez, quem sabe, um dia. Então a gente tem que mudar isso e trazer isso para a nossa realidade atual. Eu já. Bíblia diz que Deus não vai dar, ele já deu. Amém? Ele já supriu. Então, infelizmente, muitos cristãos querem ver o resultado primeiro, para depois poder crer. A Bíblia diz que Abraão, ele creu. Ele creu em quem? Em um Deus que chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Então, para Deus já existe. O carro que você precisa, para Deus já existe. O trabalho, o emprego, a promoção já existe. Amém? Não é algo que vai se manifestar, é algo que já se manifestou. Deus já liberou do céu. E eu recebo disso pela fé. Veja lá em Romanos capítulo 4. Aline, por favor. Romanos 4, a partir do 16. Aleluia. Aleluia. Olha só, irmãos. Essa é a razão porque provém da fé. Para que seja segundo a graça. Diga, segundo a graça. Diga, segundo favor. Oração, irmãos, ela é respondida porque existe graça. Estamos em um ano aceitável do Senhor, no tempo do favor. Então, oração, ela é uma... A oração de Deus é respondida. A oração, Deus responde a nossos pedidos de oração por causa de uma graça, de um favor, da bondade dEle. Amém? A fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também o que é da fé. Porque teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante a qual, no qual ele creu. Quando disse, Deus falou para Abraão, Abraão, farei de ti uma grande nação, farei de ti pai de multidões. A Bíblia diz que ele creu, irmão, ele não duvidou. E de fato, era mais fácil ele duvidar do que ele crer. Por quê? Um homem de quase 100 anos, fica aqui, irmão, comigo, um homem de quase 100 anos, a mulher já também idosa, como é que ele vai ter filhos? Mas a diferença é que o que Deus prometeu já é. Irmão, aquilo que Deus prometeu para você, não deixe essas promessas morrerem no seu coração, não. Aviva as promessas. Aviva as promessas. Quando Deus prometer algo a você, escreva e comece a agradecer, porque tudo que Deus promete, Ele cumpre. A Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Muitas vezes a gente recebe uma promessa e a gente deixa morrer porque a gente não crê, a gente pensa que é difícil, pensa que é impossível, pensa que não vai acontecer, acontece com todo mundo, só não acontece comigo. Irmãos, Abraão tinha tudo para não crer. As dificuldades, o seu corpo já amortecido, o corpo amortecido da sua mulher, as circunstâncias ao redor dele, tudo levava a ele não crer, mas ele não ficou com os sintomas, não ficou olhando para a sua... para suas limitações, ele olhou para Deus. Porque aqui está dizendo, irmão, que ele creu em um Deus que vivifica. Diga, Deus vivifica.
Deus vivifica.
Quando seu corpo estiver doendo, você começa a agradecer. O Espírito que vivificou Jesus entre os mortos, vivifica o meu corpo. Pai, obrigado. Está doendo. Estou assim. Mas o Espírito que vivificou Jesus entre os mortos, vivifica o meu corpo mortal. Obrigado, Espírito Santo, porque você vivifica, você traz vida ao meu corpo. E foi nesse Deus que Abraão creu, um Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Tem uma versão que diz que não existe como se já existisse. Amém? Então já existe. O marido que você precisa já existe. Os filhos, as promoções, tudo que você precisa já existe. Porém, eu recebo por fé, irmão. E vou repetir, tá, gente? Eu creio que nessa noite Deus está nos querendo levar para um lugar de fé, um lugar de confiança. A igreja que nós precisamos já existe.
Amém.
O local que nós precisamos para a gente cultuar já existe.
Amém.
Sabe por que essas circunstâncias estão se levantando aqui em nosso meio? Porque Deus quer nos fazer andar em fé, em confiança, crendo que Deus já tem um lugar para nós.
Amém.
Porque se essas coisas não estivessem se levantando aqui em nosso meio, a gente ia ficar muito cômodo e confortável aqui, ó. Anos e anos e anos. E é muito bom a gente estar aqui. Esse lugar aqui tem sido bênção para nós. Mas é bem melhor a gente estar em um lugar próprio, em uma comunidade, em um lugar, sei lá onde for, que Deus quer nos plantar, para que a gente abençoe muito mais vidas. Senão a gente vai ficar aqui só nesse grupinho. Mas quando uma igreja é estabelecida num lugar, todo aquele bairro é afetado. Deus vai nos levar para um lugar para que a gente afete aquele lugar, afete aquele bairro e seja bênção naquele bairro. E não só nesse lugar, mas eu creio, irmãos, que Deus tem para nós uma igreja de serra, para vocês não precisarem de vir no tempo certo. Deus vai dar direção ao nosso pastor. Deus tem igreja lá em Nova Almeida, Deus tem igreja em Piúma, Deus tem igreja onde a gente colocar, porque aqui é os ministros, aqui, ó, isso aqui está só os ministros, os membros ainda vão vir, irmãos.
Amém?
Amém? Então você é um ministro, Deus está levantando aqui, ó, para você ser um porta-voz dessa palavra, dessa mensagem. Então vai ter igreja. Já temos um lugar para nós congregarmos. Vai ter igreja. Cada bairro do Espírito Santo, cada cidade vai ter uma igreja. Vai ter um Vivos com Cristo. Para mudar a cidade, para mudar histórias, para mudar famílias. Então declara isso. Declara isso. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pelo lugar que você já tem para nós. Está precisando de um emprego. Pai, obrigado. Ora pela fé uma vez só e começa a agradecer. Pai, obrigado pelo meu emprego. E começa a agradecer. E andando em fé, coisas se manifestando, milagres acontecendo. E você vai cada vez mais tomando gosto com isso. Porque fé faz isso. Ó. Faz a gente tomar gosto, andar no sobrenatural. Você vai andando, coisas se manifestando. E você vai ver que funciona. Aí chega alguém desanimado e você com a sua fé contagia e levanta o ânimo daquela pessoa. Chega alguém doente, você ora e a pessoa é curada. E você está precisando de um suprimento e o suprimento chega e você já crê por algo maior, é algo maior, é algo maior. Porque é assim, irmãos. De glória em glória, de fé em fé, a cada dia, avançando, prosperando, conquistando. Porque nada pode contra a igreja do Senhor. Nenhuma arma forjada contra nós prospera, irmão. A Bíblia diz que a igreja é coluna da verdade, coluna e baluarte dessa verdade. Então é esse povo que Deus espera ver. Um povo que creia, um povo que não acorda desanimado, um povo que não fala incredulidade, um povo que fala fé. Eu crio, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. 2 Coríntios 4:13. Amém, irmãos?
Amém.
Povo de fé, um povo que crê. Tá difícil, você pega a mão da sua esposa, vamos lá, filha, vamos orar aqui, ó, vai acontecer, já é, vamos tomar um posicionamento, e as coisas se manifestam. Não fica chorando um do lado, um chorando do outro. Irmãos, isso é terrível. E vou repetir, tá? Isso é terrível. Dois crentes, um com medo, outro com medo, um do lado, outro do outro chorando, um reclamando, um murmurando, porque em vez disso, a Bíblia diz que tudo que dois concordam na terra é concordado no céu. Em vez de estar reclamando junto com a sua esposa, junto com o seu irmão, junto com alguém, seja lá quem for, você dá as mãos e vem cá, irmão. A Bíblia diz que tudo que a gente liga na terra é ligado no céu. A oração na Nova Aliança é assim, vamos ligar isso. Vamos ligar isso que a gente está precisando e Deus ouve do céu. A Bíblia diz que quando tiver dois reunidos lá, orando, crendo, Deus está ali respondendo. Amém, irmãos? Abraão creu em um Deus que chama a existência das coisas que não existem. 18. Abraão esperando contra a própria esperança. Ele creu, irmãos, para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que fora dito, assim será a sua descendência. E ele continuou firme. Como ele continuou firme? Reclamou. Vou terminar, tá, irmão? Reclamando, murmurando? Não. 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta, os sintomas estão ali, o corpo está ali cansado, irmão. Talvez sintomas estejam sobre o seu corpo, mas você não duvida. A Bíblia diz que ele se fortalecia, sendo de idade, Sara também avançada. 20. Não duvidou por incredulidade na promessa de Deus, mas pela fé se fortalecia como? Agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus. Pai, obrigado. Pai, obrigado. Pai, obrigado. Pai, obrigado que você me ouve. Jesus, quando orava, ele não orava oração de incredulidade, ele orava crendo. Pai, obrigado porque você sempre me ouve. Quando for orar, irmão, você diga logo isso. Pai, obrigado que você sempre me ouve. Obrigado porque você é meu pai. Obrigado porque você é bom. Obrigado porque você tem prazer em me dar coisas boas. Está na palavra. Vós, sendo mal, sabe dar boas dádivas para vossos filhos. Imagina um Pai Celeste. Sabe dar boas dádivas para aqueles que lhe pedirem. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do alto, do Pai das luzes. Nós somos as luzes, amém? Onde não há sombra nem dúvida de variação. Vai resolver algo? Ora, crendo. Pai, obrigado que já está resolvido. Eu vou lá só para ter, só para receber lá o certificado que está pronto, está feito. Mas não vá com medo, não faça com medo. O que não convém de fé é pecado. Chegou a hora da gente matar, da gente fazer morrer esse espírito de incredulidade, de medo, de dúvida, de tomar posse. Feche os olhos, irmão, a gente vai cear agora. Mas fica aqui, tá? Não se distrai. Você vai fazer sua oração com Deus agora, declarando, Pai, a partir de hoje, eu quero viver essa fé que está na sua palavra, essa fé que existe para mim, que já é uma realidade para mim. Eu quero viver um estilo de vida que te agrada, quero dar esse bom testemunho de fé. Eu quero ser um homem de fé, uma mulher de fé. Eu quero afetar todos que estiverem ao meu redor, porque uma pessoa incrédula, irmão, ela afeta tanta gente, mas uma pessoa de fé também, ela vai afetar muita gente. Quando alguém chegar com um problema, você vai dizer, existe solução. Quando alguém chegar com um problema, você vai, pela fé, dizer, existe solução. Mesmo que seja algo difícil, você vai dizer, irmão, eu conheço um Deus que pode resolver isso. Vamos orar crendo comigo? E você vai orar com aquela pessoa, você vai declarar com aquela pessoa. Mudanças estão prestes a acontecer, irmãos, em nossas vidas. Deus é um Deus de fé. Você é filho de um pai de fé. Você herdou esse estilo de fé que Abraão viveu. A Bíblia diz que Abraão é nosso pai na fé. As nossas orações devem ser feitas por fé, crendo. Ore crendo. Oração na graça. Oração nesse tempo aceitável. O estilo de vida é um estilo de fé. Fé. Eu sou da fé. Eu sou da fé. Não deixe a incredulidade tomar posse da sua vida. Quando a dúvida, o medo, a incredulidade quiser bater na sua porta, você vai fazer o seguinte. Você vai mandar a sua fé abrir. E quando o medo vem bater a sua porta e a fé abrir, o medo bate em retirada. A dúvida bate em retirada. Coisas vão ter que correr. Porque ninguém para uma mulher de fé. Ninguém para um homem de fé. Amém, irmão? Você recebe essa palavra?